Mais uma vez, paz do Senhor Jesus a todos que estão aqui hoje. Eu queria ler a palavra de Deus com você. A gente está numa série com base no livro do profeta Daniel. E na semana passada nós refletimos no primeiro capítulo desse livro. Hoje a gente reflete no capítulo 2 do livro de Daniel. Então eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia nesse livro. Eu vou ler aqui um versículo desse texto, do segundo capítulo. Porém, todo esse capítulo é base hoje para a nossa reflexão. Tá bom? Então, eu quero ler com você Daniel, capítulo 2. Eu quero ler só o versículo 24. Daniel, capítulo 2, versículo 24. Daniel 2, 24. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. E lhes disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu intercederei para que eu interpretarei para ele o sonho que teve. De novo. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. E lhes disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Diante da palavra de Deus, queria te convidar à oração. Pai, mais uma vez nós estamos aqui diante da sua palavra, diante do seu evangelho, rendendo a ti, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão a esse momento tão especial e importante da nossa jornada, que é a exposição da sua palavra, que é o culto ao teu nome, Pai. E nós queremos, Pai, pela graça e pelo nome do Senhor Jesus, pedir que por tua bondade e misericórdia, Senhor, o Senhor nos abençoe nesse momento, Senhor. Permita que esse momento seja favorável e sensível à voz da tua palavra, Senhor. Condicione, Pai, e capacite os nossos corações para que nós possamos não apenas ouvir a sua palavra, mas acolhê-la em nosso coração. Que ela nos traga, mais uma vez, o fortalecimento da nossa fé, da nossa jornada espiritual, que ela ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que a gente entenda o caminho daqueles que caminham como discípulos de Jesus na história, Pai. Assim nós oramos, pelo nome de Jesus, pela graça de Jesus. Amém. Foi? Obrigado, viu? Talita. Não. Se você fizer um bolo e colocar numa forma de coração, você vai ter um bolo de coração. É redondo com um furaquinho no meio, tem redondo com um buraquinho no meio. Quadrado, ele vai ficar quadrado. E o que Paulo está dizendo para a gente é: não ganha forma dessa sociedade, não permita que a influência desse mundo distante do Criador formate o seu caráter, a sua vida, os seus princípios, os seus valores. Portanto, aqui, o grande desafio é a resistência, é entender que nós somos colocados como a força influenciadora e não simplesmente como aqueles que são influenciados por uma sociedade distante do Deus Criador. Bom, e talvez a grande questão que venha para nós é: quais são os limites que a gente precisa estabelecer na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, na educação dos nossos filhos, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos negócios, que nos mantém dentro da vontade e dos valores e princípios do reino de Deus. Segundo, reflexão de hoje, eu queria falar sobre esse tema também importante, que é: seja um mediador. Seja nessa sociedade distante do Criador, um mediador. Ser um mediador é ser alguém que se coloca no meio, que se coloca na brecha. É ser um intercessor. É ser alguém que gera paz entre duas partes. E a base para isso, como nós vimos, é esse capítulo 2 do livro de Daniel. É uma narrativa, é uma história contada. Então eu vou colocar aqui muito texto, espero que vocês não cansem com isso. E à medida que nós vamos lendo esse texto, a gente vai comentando sobre esse momento histórico da vida de Daniel e como ele intervém como mediador dentro desse contexto social. Bom, tudo começa quando o rei Nabucodonosor tem um sonho. O sonho do rei. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos e sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Numa noite, esse rei Nabucodonosor, esse imperador, teve um sonho. E esse sonho perturbou a cabeça do rei porque, dentro daquele contexto, os sonhos, eles têm um valor muito grande. É como se os deuses estivessem revelando alguma coisa oculta. Se a gente lembrar da história de José no Egito, ele começa, quando ele sai da prisão, ele é restaurado como líder do Egito, quando ele interpreta um sonho de Faraó. Então, dentro desse contexto, o sonho é entendido como a revelação dos deuses para alguma coisa muito importante que pode acontecer. E o fato é que esse sonho, ele perturba o rei. Todo mundo fica ali, e não só o rei, mas todo mundo é afetado por esse rei, por esse sonho do rei, porque ele começa a agir, então, porque ele quer saber a interpretação desse sonho. E quais são, então, as atitudes do rei para entender o seu sonho? Primeira coisa, ele chama os sábios do seu contexto. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei. Então, a primeira atitude desse rei é: vou chamar os sábios do meu reino, para que, quem sabe, eles possam trazer a interpretação para esse meu sonho. E é interessante, porque quando a gente olha para isso aqui, a gente percebe que as pessoas que ele usa como referência de orientação para a sua vida são pessoas que vivem completamente distantes dos valores do reino de Judá, do rei de Israel. Está vendo esses caras aqui? Ah, são encantadores, magos, feiticeiros, astrólogos. São pessoas que em nada estão alinhadas com Deus de Israel, com a palavra de Deus, o que mostra que, de fato, essa nação e esse rei em nada estão preocupados com os valores do reino de Israel. E ele chama eles justamente para que eles possam dar a interpretação desse sonho. Mas tem uma questão aqui importante: ele não conta o sonho. Ele não conta o sonho. Ele quer, presta atenção, ele quer que os caras adivinhe o sonho que ele teve e traga a interpretação do sonho sem que ele conte. Aí você imagina o pânico desses caras, né? Eles começam a entrar em pânico dentro desse contexto. Mas ele está dizendo assim: vocês não são os caras? Vocês não são os caras que consultam aí as forças ocultas, os mistérios? Então, vocês precisam consultar essas forças, pedir para que essas forças acessem o meu sonho e revelem o que eu sonhei. Até uma discussão, né? Por que o rei toma essa decisão de não contar o seu sonho? Alguns comentaristas acham que ele sonhou e não lembrava muito bem o que tinha sonhado. Sabe quando você toma Coca-Cola antes de dormir, dorme, sonha pra caramba, chega de manhã, você fala: sonhei com um monte de coisa, mas não consigo colocar no papel o que eu sonhei? É mais ou menos isso. Para outros, ele não quer contar, e eu acho que essa explicação é mais coerente. Ele não quer contar para que os sábios não dêem uma interpretação qualquer ao sonho que ele teve, de fato. Se ele conta, eles podem se reunir e falar: vamos falar qualquer coisa aqui para acalmar o coração do rei, e está tudo resolvido. E ele não conta esse sonho. E ali vai começar uma discussão entre o rei e esses homens, porque o rei quer que eles deem a interpretação e eles não sabem dar a interpretação. Então, o rei, assim, para acalmar o coração do pessoal diante daquele momento de tensão, ele fala o seguinte para eles: o rei respondeu aos astrólogos: essa é a minha decisão, essa é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei com que vocês sejam cortados em pedaços, para acalmar o pessoal naquele momento de tensão, tá? Farei com que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se revelarem um sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Por isso, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Simples. Se vocês resolverem a questão, vai todo mundo ganhar um panetone no fim do ano. Entendeu? Mas se não resolver, vai morrer todo mundo amanhã mesmo. É óbvio, né, que isso gera uma tensão, e eles começam a dizer para o rei: olha, se o senhor contar o sonho para a gente, se o senhor nos der a interpretação, a gente pode dar a interpretação, mas como que a gente vai acessar um sonho que o senhor não está contando? Como o senhor pode pedir? E há uma resposta deles aqui que é interessante, porque eles dizem assim: bom, primeiro, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Primeiro, isso não é coisa humana. Como que eu vou adivinhar o sonho do Senhor e interpretar o sonho do Senhor? E mais, nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir coisa dessas nenhuma a mago, a quentador, a sogra. Ou seja, a arrogância de Nabucodonosor, ela é tão grande, tão intensa, que o que ele pede e exige daquelas pessoas, ninguém antes exigiu. E há um fim aqui dessa conversa, que é bem interessante, porque eles continuam e dizem assim: ó, o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Porque dentro daquele contexto, as divindades e os deuses, eles viviam longe das pessoas. É por isso que quando Jesus vai falar com a gente sobre oração, ele fala assim: não sejam como os pagãos, Porque eles acham que, por muito falarem, serão ouvidos. Porque a mentalidade pagã é que existe um Deus ou deuses que estão distantes e que, para ser ouvido por esses deuses, a gente precisa fazer muitos sacrifícios espirituais. Mas aí Jesus fala assim: mas não. O Pai de vocês sabe o que vocês vão falar antes mesmo de que vocês as digam. Ou seja, o Deus de Daniel e o Deus bíblico, ele é tão próximo de nós que ainda a palavra nem saiu da boca. E ele já sabe aquilo que se passa no nosso coração e das inquietações da nossa vida. Diante disso, o rei, então, não se compadece com esse clamor e ele decreta, então, a morte de todo mundo. O rei ordenou, então, a execução de todos os sábios. Ele ficou irritado e decidiu que todo mundo ia morrer dentro daquele contexto. Mas há um problema aqui. Daniel e os seus amigos também são considerados sábios nesse reino. Portanto, essa sentença cai também sobre Daniel e sobre seus amigos. Interessante, né? Porque na hora de pegar esse momento e essa opinião dos sábios em relação ao sonho do rei, ninguém chamou Daniel e seus amigos. Mas quando a sentença vem, a sentença também vem sobre Daniel e seus amigos. Mas olhando para essa primeira parte do texto, eu diria que esse sonho revela a impotência do reino de Nabucodonosor. A gente está diante de alguém aqui que se entende, de fato, Deus, o Deus de todas as nações. A postura desses imperadores era uma postura, por vezes, divina. E, de repente, ele se depara com um sonho, com uma visão que o tira completamente da sua área de conforto e que revela que ele não é senhor da história, que ele não tem um futuro nas suas mãos, que ele não tem todas as coisas nas suas mãos, e mais, revela a incapacidade dos seus sábios. Porque, por mais que eles dissessem que acessavam forças ocultas, eles não são capazes de resolver algo que envolve a sua própria vida, a sua própria história. Ah, e talvez aqui seja um momento em que Deus começa a revelar a essas pessoas, diante das suas incapacidades, a necessidade de um único e verdadeiro Deus que, de fato, seja capaz de mudar a história. Diante de tudo isso, desse decreto do rei, entra, então, Daniel na história. Tudo isso foi só a introdução. Então, Daniel agora vai entrar nessa história diante desse decreto do rei. E a primeira atitude de Daniel é justamente procurar esse homem que recebeu do rei essa ordem para execução, e ele diz: o comandante da guarda do rei já se preparava para matar os sábios da Babilônia, ou seja, já estava acendendo a fornalha, estava se preparando para matar todo mundo. E quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Aí, mais uma vez, Daniel ensina para a gente aqui como a gente deve se comportar e qual deve ser a nossa postura e atitude diante de pessoas que pensam diferente de nós. Porque Daniel vai a ele para brigar com ele, para discutir com ele. Não, Daniel vai a esse homem com sabedoria e bom senso. Sabedoria e bom senso. E como nós vimos aqui na semana passada, por vezes, a gente pode lutar pela coisa certa, mas a gente pode fazer da maneira errada. E o que marca a história não é, por vezes, a nossa motivação, mas é a nossa atitude, a nossa ação. E a gente lembra que nós representamos o próprio Cristo na história com as nossas ações e atitudes e palavras. Então, o que Daniel vai começar a fazer dentro desse contexto tão crítico da história de Israel? Primeira coisa, ele vai falar com o rei. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação daquele sonho. Primeira coisa, Daniel, ele vai até o rei conversar com o rei sobre aquele decreto e aquela situação. E há uma lição aqui importante de Daniel. Daniel é alguém que assume a responsabilidade para si. Daniel não é um sujeito que fica de longe simplesmente apontando o problema, o defeito. Não, Daniel assume a responsabilidade para si, acreditando que ele pode ser um agente de transformação na história. E é isso, de fato, que ele vai ser. Segundo a atitude de Daniel, ele volta e pede oração para os seus amigos. Ah, Daniel, então, voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia e revelasse esse ministério. E aqui eu fiquei pensando sobre a importância na vida de nós encontrarmos pessoas que compartilhem as nossas lutas, que compartilhem as orações, de nós não só estarmos intercedendo uns pelos outros, mas de nós encontrarmos na história e na vida pessoas que também intercedam por nós e nos ajude diante dos desafios da vida. Sabe que uma coisa que eu experimentei assim, de uma maneira muito intensa esse ano, foi uma bênção, foi o grupo de comunhão. Porque é um ambiente onde a gente fica sabendo da luta do outro. É um ambiente onde a gente pode compartilhar as nossas lutas. É um ambiente onde a gente pode interceder um pelo outro. Mas Daniel deixa muito claro aqui a importância de nós termos pessoas que oram conosco e por nós diante dos nossos momentos de luta, diante dos desafios que nós temos nessa jornada. E nessas orações o sonho foi revelado. O texto no versículo 19 diz que então o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus. De noite, numa visão, Daniel não só recebe o sonho do rei, mas ele recebe também a interpretação do sonho do rei. E nesse momento, Daniel se enche de gratidão a Deus e ele presta o seu louvor a Deus por essa intervenção graciosa que livra a sua própria vida. E eu gosto dessa oração de Daniel, dessa intervenção, porque, primeiro, ele diz, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder pertencem a Ele. Primeiro, ele reconhece que tudo vem de Deus. Louvado seja o Senhor, louvado o Senhor que dá a mim sabedoria, louvado a Deus porque Ele me dá forças para que eu consiga enfrentar os desafios do meu tempo. E como é importante esse reconhecimento de Daniel a respeito da intervenção de Deus sobre a sua vida, porque a gente vive num tempo em que nós somos motivados a confiar na nossa capacidade, nas nossas forças, nas nossas virtudes, mas Daniel simplesmente reconhece que se ele viveu esse momento, isso é graça de Deus, é bondade de Deus, é intervenção de Deus. E mais, ele ora a Deus e ele reconhece a soberania de Deus sobre a história. Ele fala do próprio Deus, é Deus, ele muda as épocas e estações, ele destrona reis e os estabelece. O que Daniel está dizendo aqui é que quem está sobre todos os reinos e tronos da história é o Senhor. É Ele quem estabelece reinos, é Ele quem derruba reinos. Há um rei que está sobre todos os reis, e esse rei é Jesus. Ele é o verdadeiro governante da história, ele é o primeiro e único verdadeiro rei sobre tudo o que há. Diante dessa revelação, então, Daniel se apresenta ao rei. Chega um momento, então, depois de receber essa revelação, de Daniel ir à presença do rei. E a primeira atitude dele é procurar esse homem que recebeu esse decreto para a execução de todos os sábios. Então, Daniel foi falar com Aeroque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia. E lhes disse, não execute os sábios. Leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Aqui é um detalhe muito importante. E aqui eu acho que é a grande sacada desse texto aqui. Há um detalhe muito importante. Daniel, quando ele recebe a interpretação desse sonho, ele tem uma grande oportunidade de começar a limpar a Babilônia dos pecadores que vivem distantes do Senhor. Fala a verdade. Aquele monte de gente, macumbeiro, feiticeiro, seja lá o que mais aquele povo praticava, que nitidamente lá em Deuteronômio Deus disse que isso era pecado, que isso era uma vida completamente distante dos valores do reino de Deus. Aquele momento é o momento que Daniel fala assim, ó, vamos começar a limpar esse negócio, exterminando os pecadores da terra. Mas sabe o que Daniel faz? Daniel intercede por todos. Presta atenção aqui, ó. Não execute os sábios. Quando Daniel vai à presença desse homem que recebe essa ordem de executar os sábios, ele não fala só a respeito de si. Daniel não vai para aquele homem e diz assim, olha, eu tenho a revelação, eu tenho a revelação. Vamos fazer o seguinte, eu trouxe aqui uma lista de pessoas que são crentes, de pessoas que se alinham a partir dos valores do reino de Deus. Então faz o seguinte, ó, recebe a lista, o resto taca fogo. É um absurdo, mas parece que por vezes é a atitude de muitos crentes. Mas quando Daniel entra na presença do rei aqui, ele faz questão de clamar por misericórdia sobre a vida dele, sobre a vida dos seus amigos, mas Daniel também se coloca na brecha como mediador pela vida de pessoas que vivem completamente distantes dos valores do reino de Deus. Não há uma lição aqui? Por que por vezes, a gente tem esse negócio assim de que o ódio é o caminho que vai trazer restauração e conserto para o mundo? Daniel não ensina isso para a gente. A intercessão de Daniel é por todos. Gente, por todos. Eu me coloquei a pensar, por que por vezes a gente vai tanto por esse lado da condenação, de colocar o dedo no pecado, alguns pecados escolhidos? Eu acho que por vezes nós somos como aquele grupo de pessoas que trouxe uma mulher pega em adultério diante de Jesus. Todo mundo com tijolo na mão. E o pessoal quando traz essa mulher diante de Jesus... Eles dizem assim, ó, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela diz que essa mulher pega em adultério, deve ser apedrejada até a morte. Isso aqui é a palavra de Deus. Aí Jesus dá uma resposta muito simples. Ele diz assim, é simples. Quem, diante do Deus dos céus e da terra, quem diante do Deus que nos conhece como ninguém nos conhece, quem que passou essa semana diante desse Deus, pode nesse momento dizer, eu sou justo e santo o suficiente para matar o outro na pedrada, que atira a primeira pedra. E naquele momento, todo mundo toma consciência de si mesmo. Todo mundo percebe que nenhum de nós é capaz de apedrejar o outro, porque, na verdade, todos nós somos pecadores justificados por graça e misericórdia da parte do Senhor. Jesus, ele não fala para aquela mulher, torne o pecado algo normal na sua vida. Ele vai conversar com aquela mulher e dizer, eu não aprovo a vida e suas atitudes até aqui. Não é isso que ele está fazendo, não é aprovar o pecado. Mas ele também não aprova o ódio hipócrita de crentes religiosos, que por vezes esquecem dos seus próprios pecados e simplesmente apontam o pecado do outro. E eu acho que esse também talvez seja o nosso segundo grande problema. A gente pega a Bíblia e a gente faz da Bíblia um cardápio onde a gente seleciona os pecados que a gente quer levar a sério. É sério isso, gente. A gente fala assim, esse pecado aqui, não, esse aqui vamos deixar para lá, vamos levar isso aqui a sério, isso aqui é a escória da sociedade, isso aqui é o problema da sociedade. Mas sabe o que é interessante? Coloquei aqui para a gente Provérbio 6:17. Esse texto fala de pecados sérios ao Senhor. Ele fala aqui, ó, há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que Ele detesta. Ou seja, coisa séria para Deus, concorda? Mas ele fala assim, ó, olhos altivos, gente arrogante. Ah, Deus detesta a língua mentirosa. Isso aqui é sério para Deus, é pecado. Mãos que derramam sangue, gente que comete injustiça. Coração que traça planos perversos, planos para derrubar o outro. Pés que se apressam para fazer o mal. Aí eu coloquei só esses 2 últimos. A falsa testemunha que espalha mentiras. Isso é odioso. Quantas fake news nos últimos anos foram espalhadas, compartilhadas em nome do Senhor? Mas Deus odeia isso. Ah, e ele fala assim, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Isso aqui é odiado por Deus. Pessoas que causam divisão na igreja, que separam os irmãos. Só que a gente não quer ouvir isso. A gente escolhe pecados que a gente quer levar a sério. E a gente descarta aquilo que a gente não quer levar a sério. E talvez seja um tempo aqui para a gente refletir. Porque quando Daniel intercede, ele intercede por todos. Porque ele reconhece que todos só estão aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. Daniel quer que aquelas pessoas experimentem a mesma graça que alcançou a sua própria vida. Diante disso, então, Daniel é levado ao rei. Versículo 25, imediatamente, Arioque, que é esse líder que recebe a missão de condená-los, leva ele ao rei e ele diz assim, ó, encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. Alguns entendem que ele trouxe um mérito para si. Ó, procurei, achei um cara. E ele vai conseguir resolver a situação. Daniel, então, diante do rei, no versículo 26, é questionado. Belsazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e de interpretá-lo? Percebe aqui que o desafio de Daniel é duplo. Daniel tem que interpretar o sonho que o rei não contou, contar aquilo que não foi contado e tem que trazer a interpretação desse sonho. 2 desafios aqui. E é interessante porque o rei diz assim, você é capaz de fazer isso? Você consegue? E Daniel encontra nisso uma oportunidade de testemunhar a respeito do poder de Deus e da graça de Deus. Daniel não traz o mérito para si, mas ele diz, Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas aqui, ó, mas existe um Deus nos céus que revela mistérios. Há um Deus nos céus que é capaz de resolver essa solução. Eu não sou capaz. Nenhum ser humano é capaz de fazer isso. Mas o Deus em quem eu creio, ele é capaz de, no sonho, no íntimo do seu coração, sondar os segredos e revelar o que está acontecendo. Daniel, então, traz a interpretação do sonho. Isso acontece no versículo 31 ao 35, depois do 36 ao 45. Não vou ler, mas vou tentar aqui expressar o que o rei sonhou. Ele sonhou com uma grande estátua. E o texto diz que essa estátua tinha uma aparência temível. Quando o pessoal olhava para aquela estátua no sonho do rei, ela tinha uma aparência terrível. Essa estátua, ela tinha a cabeça... Esse aqui não tem luzinha, né, Thalita? Ó, esse aqui está lá em cima, o lado direito. Cabeça de ouro. Ele tinha essa parte do tronco de prata. Ela tinha essa parte da cintura de bronze. Ela tinha as pernas de ferro. Ah, e os pés dessa estátua eram uma mistura de barro e de ferro. Daniel, então, começa a interpretar o sentido daquela visão, o que isso significava. Essa estátua representa os reinos sobre a terra. Ele não só está falando a respeito do reino que está naquele momento, que é a Babilônia, mas também dos reinos que virão depois para exercer domínio sobre a história. Então, ele fala, primeiro, essa cabeça de ouro é o Império Babilônico. Ele está dizendo, isso aqui representa o Senhor e o seu reino. Mas eu não sei se o senhor percebe, o seu reino vai passar. O Senhor não é um reino eterno. Nenhum reino dessa história, a não ser Jesus, é um reino eterno. Então, nesse momento, o Senhor é aquele que tem a cabeça de ouro. Embaixo, esse corpo de prata representa o Império Medo-Persa, que é o reino que vem depois do Império Babilônico para exercer domínio sobre a nação de Judá. Depois do Medo-Persa, vem o Império Grego, que é essa cintura de bronze. Essa seta balançando está ótima aí. O Império Grego, que representa aqui essa parte de bronze, que é o reino, a Grécia, é o reino que vem depois da Pérsia, que exerce o seu domínio primário sobre o mundo e sobre a história. Depois da Grécia, cai o Império Grego e entra o Império Romano. Jesus entra na história dentro do contexto do Império Romano. E aqui tem uma pedra aqui. A pedra segura que eu vou falar sobre a pedra depois. Mas o que essa visão representa e essa imagem representa? Primeiro, representa a soberania de Deus sobre todos os reinos da história. Representa que não há um governo na história que não se levante sem a permissão ou autorização do próprio Deus. Daniel continua e fala assim, ele está falando para Nabucodonosor, aquele rei que viveu completamente distante dos valores do rei dos céus e da terra, mas ele fala, Deus, o Deus dos céus te tem dado domínio, poder e força. Ou seja, quem te colocou hoje no trono, por mais que o Senhor não saiba, foi o meu Deus. Foi o meu Deus. O Senhor não conhece, mas eu estou apresentando ele hoje para o Senhor. O que revela para a gente que, na verdade, na história, sobre história, existe um único e verdadeiro Deus, que é Jesus. E que ele governa sobre todos os reinos da história. É ele quem estabelece, Daniel está dizendo, é ele quem estabelece reinos. E por incrível e absurdo que nos pareça, Deus pode usar governos completamente distantes dos seus princípios e valores para cumprir propósitos dele na história, sim, porque ele é o Senhor e ele faz como quer. É isso que ele está revelando. E talvez, olhando para isso, nós deveríamos acalmar o nosso coração. Porque, por vezes, a gente olha para as pessoas lidando com as profecias de Daniel, com as profecias do Apocalipse assustadas. Pastor do céu, e o chip, a marca da besta, e o dragão, e essas forças, e o anticristo. Gente, um Deus que fala da história antes da história é o Senhor da história. O que Deus está dizendo para a gente, através dessas profecias que revelam aquilo que ainda não aconteceu, é que não vem um juízo, uma força, um poder sobre a história sem que ele o permita, porque, na verdade, só há um rei sobre a história. E esse rei é Jesus. E esse rei que sustentou Daniel no contexto do exílio é o Deus que nos sustenta em todos os tempos. Ele é o Senhor. Independente do tempo que a gente vive, independente do reino que se estabeleça sobre a terra, é óbvio que a gente faz a nossa parte, mas quem governa e quem nos sustenta é o próprio rei do universo. É Jesus, é o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, essas profecias dão esperança. Dão esperança, porque aquela pedra, ele vê uma pedra que se solta e vai rolando. E ele diz aqui, ó, a pedra que se soltou da montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Vem uma pedra rolando e ela esbagaça, destrói toda aquela estátua que revela todos os poderes sobre a história. E Daniel diz assim, essa pedra é o reino de Deus. Essa pedra é o reino eterno de Deus que em breve, quando Jesus há de se levantar do seu trono, ele vai estabelecer o seu reino eterno. E todos os reinos da história serão destruídos. Todos os reinos da história serão destruídos. Quando Daniel conta essas coisas na boca do Nabucodonosor, ele é impactado e ele cai aos pés de Daniel, dizendo, o único Deus, verdadeiro Deus, é o Deus de Daniel. Ele se joga ali, entrega a sua coroa, dizendo, eu não sou o rei. Quem é o rei é esse Deus a quem Daniel serve. E a Bíblia diz que um dia, todos os reis da história serão ressuscitados, tirarão as suas coroas e entregarão aos pés de Jesus, dizendo, só há um rei e Senhor sobre a história. E esse rei é Jesus, o Senhor, que governa sobre todas as coisas. E felizes são aqueles que hoje estão se dobrando diante desse reino, pertencem a esse reino, porque a eles pertence o reino eterno de Deus. Eles estarão do lado do rei no dia do juízo. Eu queria concluir essa reflexão trazendo duas reflexões para a gente. Primeiro, encontre a sua paz na soberania de Deus, meu irmão. Não encontre em governos da terra. Há um rei que governa sobre todos os governos, sobre todas as forças da história. A minha paz, o meu equilíbrio, a gente encontra no governo de Jesus sobre a nossa vida. Olha, independente dos tempos que venham, eu vou dizer uma coisa para você que tem uma esperança que esse mundo vai ficar cristão. Não vai, meu irmão. Se as profecias bíblicas estão corretas, assim como estavam antes de Daniel, esse mundo vai de mal a pior. Mas há um Deus que governa sobre todos os reinos da história. E esse rei é o rei da tua vida. Esse é o rei que sustentou o seu povo na história e é o Deus que te sustenta. Portanto, se apegue ao único e verdadeiro rei, que pode te sustentar em todos os momentos da história. Segundo e último, nesse tempo, fique atento àquilo que Deus espera de você. Talvez o nosso maior desafio seja entender o nosso momento. Seja entender que nós somos discípulos de um mundo distante do Deus Criador dos céus e da terra. E talvez a grande pergunta que nós tenhamos que fazer nesse contexto é: o que o Senhor espera de mim enquanto eu ainda estou aqui? O que o Senhor espera de mim enquanto eu estou aqui? Na semana passada, nós falamos sobre a importância de nós estabelecermos limites. Isso é, preserve o seu testemunho. Permita com que a sua vida, alinhada a partir dos valores do reino de Deus, se torne uma alternativa de Deus numa sociedade distante do Criador. Que as pessoas onde você tem sido colocado pelo Senhor percebam na sua vida, no seu testemunho, na sua maneira de ser, de tratar, na sua maneira de conduzir a sua vida familiar, que elas encontrem em você uma fuga de Deus, ao ponto de elas dizerem, há uma alternativa de vida, e eu olho para o testemunho desse discípulo de Jesus e encontro essa alternativa. Seja uma alternativa de Deus. Mas eu queria colocar hoje, seja um mediador, seja um intercessor. Quando Daniel levanta e vai clamar ao rei pela vida daquelas pessoas que estão vivendo tão distante dos valores do reino de Deus, ele é um representante do próprio Cristo. Ele é um representante do próprio Cristo. Porque Jesus é esse que vai para a cruz colocar-se no meio entre pecadores como eu e você. E o Deus Santo, Santo, Santo. E hoje nós só estamos aqui porque um dia ele fez isso por nós. Quando Daniel vai à presença do rei, se coloca no meio de pessoas pecadoras. E o Deus, e o rei, ele é uma representação do próprio Cristo na história. Ele deseja com que aquelas pessoas, naquele tempo, também experimentem do amor que um dia acolheu e transformou a sua vida. Seja um mediador. Seja alguém que ajuda pessoas a se reconciliarem com Deus, Criador dos céus e da terra. Permita que o Senhor use a sua vida para ajudar pessoas que estão vivendo completamente distantes dos valores desse reino. Mas que eles encontrem em você, na sua pregação, no seu testemunho, uma saída, uma opção de vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, por favor?